Bezat Hashem da Fine Hey da Tadu Jigetin. Olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Fine Dalet Amud Bet, na sexta linha de baixo. Tanan Hatam, uma Mishnah no Tratado de Elchin, que vai se relacionar a um caso que a gente viu ontem. Qual é o caso? O marido dá um get para a mulher dele e falou que o divórcio só vai acontecer se ela der para ele 200 moedas. Então, sobre esse caso, vamos ver um adendo, uma lei a mais. Com base nessa Mishnah, Tnanatam tem uma Mishnah no Tratado de Elchin. Bai Mishonai Anitman Yom Shnei Masar Chodesh Kedeshe'e Chalutlo. A lei é: uma pessoa que tem uma casa numa cidade na terra de Israel que era emuralhada desde a época de Yeshua Binun, por exemplo, a cidade de Jerusalém. A pessoa tem uma casa em Jerusalém, por exemplo, ele vende a casa para outra pessoa. A lei é que o vendedor, ele tem 12 meses para se arrepender da venda. Ele pode voltar para o comprador, dar o dinheiro que ele recebeu por essa venda de volta para o comprador e falar: a casa é minha outra vez. Então, originalmente, o comprador, que ele gostou da casa, ele quer ficar com a casa. O que ele vai fazer? Ele vai fugir do vendedor até que passe 12 meses. E o vendedor ficava sem a casa dele, não conseguia pagar porque o comprador fugia, escapava. Então, o sábio Hillel, ele quis consertar essa situação. Ele disse que o vendedor não tem que dar o dinheiro para o comprador diretamente, ele pode ir lá no aposento do Betamidash, Marishka, e colocar o dinheiro lá. Vamos saber que esse dinheiro refere a esse comprador. Ele pode entrar nessa casa e ficar com a casa. Vem matar Shir Tzerra lá. E avô, Veitor Maltav. E quando esse comprador quiser o dinheiro dele, ele vai para esse aposento e pega o dinheiro dele. Isso fala a Mishnah. Vamarava disse Rava, Meitakaratô Shirile Mishma. Fala Rava. Nesse decreto de Hillel, a gente aprende uma lei. Qual é a lei? A lei é que tem almenat etnili matayim zuz, natna lo midat o megureshet, al kolchoi na megureshet. Fala Rava. Se vê dessa Mishnah uma lei. Nesse caso do divórcio, o marido deu o get para a mulher dele e falou que o divórcio vai acontecer se ela der para ele 200 moedas. Então fala Rava, quando ela vai dar as 200 moedas para ele, vai depender se ele quer esse dinheiro, se ele quer receber essas 200 moedas porque ele quer se divorciar dela. Então ela deu para ele e aí o divórcio vai valer. Se ela chegou para dar as 200 moedas para o marido e o marido falou: não quero esse dinheiro, eu não quero me divorciar, e mesmo assim ela dá para ele, fala Rava, não é considerado que ela deu. A condição não se cumpriu, porque ela deu a força dele. Então, uma vez que ela deu contra a vontade dele, fala Rava, a condição não se cumpriu, e o divórcio não vai se cumprir também. Como se vê isso dessa lei de Hillel? Mideifrich Leilel, Letikun Netinabal Korchei Deavela Netilá, disso que ele teve que decretar, que quando o vendedor ele quer receber a casa dele de volta, e ele decretou que mesmo que ele dá o dinheiro para o comprador contra a vontade do comprador, é considerado que ele deu, ele devolveu o dinheiro e a casa volta a ser dele, isso que ele decretou, Michla, começamos aí em cima, se deduz daqui, falarava que em outros assuntos que ele não decretou, como no caso do divórcio, quando a mulher dá o dinheiro para o marido contra a vontade dele, não é considerado que ela deu. Então a condição não se cumpriu, o divórcio não se cumpriu, porque se fosse que no caso do divórcio, por exemplo, a mulher tem que dar 200 moedas para se divorciar, ela deu a força do marido contra a vontade dele, e vamos falar que ela na prática deu e o divórcio vai se realizar, então no caso da venda da casa seria a mesma lei. O vendedor vendeu a casa e deu para o comprador contra a vontade dele. Então, a devolução aconteceu, a venda se cancelou e a casa volta a ser do vendedor. Isso que ele teve que decretar que uma devolução dessas é válida na casa, na situação da casa, significa que em outros casos, como no caso do divórcio, uma devolução contra a vontade do marido, esse pagamento das 200 moedas contra a vontade do marido, não seria suficiente. Fala, mas que fala, Rav Papa, veitei Rav Shimba Rashi. Rav Papa perguntou, tem que falar que Rav Shimba Rashi perguntou. Vedi ma ki itzir le tikkun e shol befanav. Ava befanav ben midato ben bal kolcho ave netina. Falam os sábios para Rav, não tem nenhuma prova do que ele decretou. Talvez, o que ele decretou é que mesmo que ele, o vendedor não deu o dinheiro pessoalmente para o comprador, ele colocou o dinheiro nesse aposento do Betamigdash, isso que ele decretou que é suficiente. Porém, se o vendedor fosse para o comprador e desse o dinheiro para ele, tanto se ele queira receber o dinheiro ou não quer receber o dinheiro, a devolução do dinheiro valeria. Então, talvez no caso do divórcio, fala Rav Papa e Rav Shimba Rashi, quando a mulher tem que dar as lindas moedas para o marido, ela deu para ele contra a vontade dele, pode ser que isso funcione. E o divórcio aconteceu, a condição se cumpriu, o divórcio vai se realizar. O que ele teve que decretar é mesmo que o vendedor não deu para o comprador esse dinheiro, ele colocou o dinheiro no aposento em nome do comprador, é suficiente. Então, talvez esse é o decreto de Hillel. Veika de Amri Amarava. Tem outra versão do que Rava disse, e outros sábios entenderam diferente o que Rava quis dizer. Mitakanato shenilel arezegiteha amenate titnini matayim zuz natalo ben midato bamba akorho havenitina. Fala Rava oposto. Qual foi a segunda versão que disse Rava? É que dessa lei, dessa Mishnah, esse decreto de Hillel se vê que quando a mulher dá as lindas moedas para o marido, tanto se o marido quer o dinheiro ou não quer o dinheiro, ele não quer se divorciar, ela deu para ele, isso que ela deu funciona. E o divórcio acontece. Como se vê isso de Hillel? Vechitzer leila Hillel tikkun eshol befanav, befanav ben midato ben bal korcho havenetina. Porque o que Hillel decretou é que quando o vendedor ele coloca o dinheiro em nome do comprador nesse aposento do Betamigdash, essa devolução do dinheiro é válida, é como se ele deu para o próprio comprador, esse é o decreto de Hillel. Porém, se o vendedor tivesse dado para o comprador pessoalmente, mesmo que o comprador queira ou não queira, não faz diferença. Quando o vendedor dá para ele esse dinheiro, devolveu para ele esse dinheiro, essa devolução é válida e a venda está cancelada. Então, a mesma coisa no caso do Get, falava com a segunda versão. Quando a mulher dá o dinheiro para o marido, tanto se ele quer o dinheiro ou não quer o dinheiro, não quer se divorciar, ela deu o dinheiro para ele, é suficiente, o divórcio vai acontecer. Aí fala Marmat que fala Rafa Vidim Rav Shimba Rashi, tem que falar que Rafa perguntou, tem que falar que Rav Shimba Rashi perguntou, Vidim afiru befanav nami midato in bal korcholo. Veilem maideitzer leitaki. Não tem nenhuma prova. Fala Rafa por Rav Shimba Rashi. Para Rafa, talvez no caso do divórcio, quando a mulher dá o dinheiro para o marido e o marido não quer esse dinheiro, não é considerado que ela cumpriu a condição. Não é considerado que ela deu o dinheiro para ele porque ele não quer se divorciar, mas ela não quer mais receber esse dinheiro. Então, a força, isso não é suficiente. O que Hillel veio decretar é que, numa situação que o vendedor da casa, ele quer devolver o dinheiro para o comprador, e o comprador não está disponível, então é suficiente que o vendedor coloque o dinheiro nesse aposento do Beit HaMikdash, para ser considerado como se o comprador tivesse recebido esse dinheiro. Porém, quando mesmo que o vendedor daria o dinheiro pessoalmente para o comprador, essa devolução só seria válida se o comprador está de acordo em receber o dinheiro de volta e cancelar a venda. Então, não tem prova. Pode ser o caso do divórcio, quando a mulher dá o dinheiro para o marido contra a vontade dele, isso não funciona. O que Hillel decretou era uma situação que o comprador está de acordo em receber esse dinheiro e não está disponível nesse momento. É suficiente que o vendedor coloque o dinheiro no aposento para ser considerado como se o comprador tivesse recebido pessoalmente esse dinheiro. Esse é o decreto de Hillel. Por isso é só se o comprador ele está de acordo em cancelar essa venda. Isso fala aqui a Gemara. Não tem prova desse decreto de Hillel para nenhum dos lados da questão. Aparentemente a lei é que quando a mulher dá o dinheiro para o marido contra a vontade dele, ele não quer mais receber esse dinheiro porque ele não quer se divorciar, e ela deu a força dele, o divórcio não acontece. Não é considerado que a condição se cumpriu, a mãe está divorciada. Amar Rabba Barbarhan, Amar Rabbi Yohanan, fala o sábio nome de Rabbi Yohanan. Como é como Shoshana Rabban Shimon Ben Gamliel Mishnatino Alakakimoto? Fala Rabbi Yohanan, sempre quando Rabban Shimon Ben Gamliel discutiu com os sábios nas Mishnayot, a lei é como ele, como Rabban Shimon Ben Gamliel, Chutz, Me'arev, Tzidad, Yachrona, com exceção de três casos. O caso que é relevante para nós é o caso da nossa Mishnah. Qual era o caso lá? O marido deu o quê para a mulher? e falou que o divórcio só vai valer se ela der para ele uma certa roupa. E ela perdeu essa roupa. Falou Tanakama, Sahamim, que não tem como ela se divorciar, porque ela não tem mais a roupa, ela não tem como cumprir a condição de devolver a roupa do marido. Fala para Shimon ben Gamliel que é suficiente que ela dê o valor da roupa para o marido. Para ela cumprir a condição, ela deu o valor da roupa para o marido, ela está divorciada. Aí fala de Yohanan, nesse caso, a lei não é como Rabban Shimon ben Gamliel. Esse é o caso de Tzedan, esse é aquele acontecimento que a gente viu na nossa Mishnah. Nesse caso, se a mulher perdeu essa tal roupa que o marido queria, ela não tem como dar o valor da roupa para se divorciar. Ou ela dá a roupa ou não, ou não vai se divorciar. Então Rabban fala a Breta, Lise Kitech Vaniar Sheli. Fala a Breta um caso muito interessante. O marido dá o gay para a mulher e fala para ela, saiba que não estou te dando o papel é meu, estou te dando só a tinta, o texto é seu, o papel é meu. Ele me gureshet, fala a Braita, o divórcio não vale. Por quê? Porque a Torá fala venatam beyada. O marido tem que dar o get para a mulher. O que é o get? O papel e o texto. Aqui ele só deu o texto, só deu a tinta, ela não está divorciada, porque ele não deu o get inteiro para ela, o papel ficou com ele, então o divórcio não vale. Almenat terzir lietaniar megureshet. Aí fala a Breta algo interessante. O marido dá o gay para a mulher e fala, o divórcio só é valer se você me devolver esse papel. Aí fala a Breta, se ela devolve o papel para ele, ela está divorciada. Ela cumpriu a condição, devolveu o papel e está divorciada. Pergunta para a Maishna Reisha, o Maishna Seva, qual é a diferença do princípio da Breta e o final da Breta? No final da Breta também, a mulher, quando ela cumpre a condição de dar o papel para o marido, nesse momento o papel não é dela. Nesse momento o get não é dela. Como é que ela vai se divorciar? Então vamos a algumas explicações. Amar Avriza, Haman e Rabban Shimon ben Gamliel. Fala Avriza, essa Breta vai como Rabban Shimon ben Gamliel. De Amar Titeno e Damer. Como a gente viu antes, quando o marido quer uma certa roupa em troca do divórcio, e a mulher não tem essa roupa para dar, ela perdeu essa roupa, então fala para Shimon ben Gamliel que ela dê para ele o valor da roupa, é suficiente. Então, Ahiram Efchad me faz essa lei, Bidme. Então fala, Rafrizda, essa Breta é a mesma coisa, essa Breta vai como Rabban Shimon ben Gamliel. O marido quer o papel para que o divórcio aconteça. Ela não dá o papel para ele, o papel fica com ela. O que ela vai dar? O valor do papel. E é suficiente para ela cumprir a condição, o divórcio vai valer. No momento que o divórcio vai se concretizar, o get pertence todo a ela. Matkivla Abai, perguntou Abai. Em Bordamar, Abai Shimon ben Gamliel, Erradeleite Beinei, Erradeide Beinei, Miyama. Fala Abai, não pode ser. Rabban Shimon ben Gamliel disse o seguinte: quando a mulher tem que dar uma certa roupa para o marido para que o divórcio aconteça, e ela perdeu a roupa com uma segunda opção, é suficiente que ela dê o valor da roupa para o marido. Porque ela perdeu a roupa. Não tem como comprar a primeira opção, cumpra a segunda opção, é suficiente. Nesse caso, a mulher tem o papel. O marido diz que se ela não der o papel para ele, o divórcio não vai valer. Ela tem o papel? Tem que dar o papel. Dar o valor do papel não seria suficiente, nem como Rabban Shimon ben Gamliel. E a Marabai, por isso fica a Abaye diferente. Haman e Rabi Meir, fala a Abaye, essa Breta vai como Rabi Meir. O que falou Rabi Meir? Damar Baina Naikafu. Fala Rabi Meir, que quando a pessoa ele faz um tnai, uma condição, isso é um requerimento para essa condição valer. O requerimento é que ele dobre a condição. Ele fale as duas possibilidades. Nesse caso, não falou as duas possibilidades. No caso do get, por exemplo, se para a condição ser válida, o marido tinha que falar o seguinte: o divórcio vai valer se ela devolver para ele o papel. O divórcio não vai valer se ela não devolver para ele o papel. Ele falou os dois lados, as duas possibilidades. Aí a condição existe. Porém, no caso dessa Braita, o marido só disse: o divórcio vai valer se ela der para ele o papel. E não falou outra possibilidade. Então, fala a Bahia, é como se essa condição não existe, porque a condição foi feita de forma inválida, ele não dobrou a condição. Sendo assim, é como se ele deu o get para a mulher, sem nenhuma condição, porque ela se divorcia imediatamente, por isso o divórcio vale. Porque a condição não existe, ela não tem que nem dar o papel para ele. Falou na Mato que varava. Rava perguntou: Tava de lo kafletnai? Ha kafletnai lo abeguita. Falava, conforme a Bae, se o marido tivesse sim dobrado a condição, falava as duas possibilidades, aí ela teria que dar o papel para o marido. Quando ela dá o papel para o marido, é o momento que o gay deveria se concretizar. Mas nesse momento o papel não é dela. O gay não pertence totalmente a ela, por isso o gay não valeria. Pergunta Rava Merdi, Koltnai, Meicha Gabrina, Leon, Mitnai, Negado, Nereuven. Falava, de onde se aprende todas as leis, como se faz uma condição, um Tnai? Da condição que Moshe Rabbeinu fez com a tribo de Gad e a tribo de Reuven. O que aconteceu foi que quando Moshe Rabbeinu se aproximou da terra de Israel, a tribo de Gad e de Reuven falaram para Moshe Rabbeinu que eles querem receber essa área da Ever HaYarden, essa outra beirada do Rio Jordão, fora da terra de Israel, chamado Eretz HaGilad. Eles querem receber essa área porque é uma área de campos. É uma área muito boa para pasto, eles têm muito gado. Moshe Rabbeinu disse que se eles vão atravessar o Rio Jordão com Yeshua Binu e guerrear com o povo de Israel para conquistar a terra, aí eles vão receber essa terra que eles querem. Se eles não vão passar o Rio Jordão, não vão participar da conquista da terra de Israel, eles não vão receber essa terra. Então daqui aprendemos às vezes como se faz condições. Traim. Então, pergunta Rava, Mahatam Tnai Kodem Lemaase, Afkol Tnai Kodem Lemaase. Lá, Moshe Rabbeinu falou primeiro a condição e depois falou o resultado. Falou, se vocês vão cumprir a condição, atravessar o Rio Jordão e guerrear junto com o povo, aí vai ter o resultado que vocês querem de receber a terra. Se vocês não vão cumprir a condição, não vão guerrear, aí vocês não vão receber essa terra do Gilad. Então, falava, nesse caso da Braita, o marido falou primeiro o resultado, depois a condição. Ele disse, o que vai valer, que é o resultado, se a condição se cumprir, se a der o papel para ele. Então, nesse caso, a condição não existe por causa disso. Ele tem que primeiro antecipar a condição e depois o resultado. Ele amarava o bicho de macê, quando ele tinha, por isso falava o motivo dessa braita, que quando o marido dá o guê para a mulher, ele falou, o guê vai valer se ela der para ele o papel, o guê vale, ela não tem que dar o papel. Por quê? Porque a condição não existe. Ele antecipou primeiro o resultado e depois mencionou a condição. Por isso, a condição não existe, é como você deu um gueto comum para a mulher sem nenhuma condição, ele se divorciou imediatamente, mesmo sem dar o papel. Mati Varavada Barahava, perguntou Ravada Barahava, Tava de Macê Kodemret Nai. Todo motivo que Irava disse que nesse caso a mulher está divorciada é porque o marido primeiro disse o resultado, o divórcio vai valer. Se a condição se cumprir, se ela der o papel para ele. Por isso o get vale, porque não tem nenhuma condição. Essa condição foi feita de forma inválida. Atnai kodem lemaase lo avegita. Conforme Irava, se o marido tivesse dito que se ela der o papel para ele, falou o tnai primeiro, falou a condição primeiro, ela cumpriu a condição, deu o papel para ele, aí o divórcio vai valer. Então ele falou o tnai de forma correta. Então, ela não tem como dar o papel para ele, para que o divórcio aconteça, porque no momento que o get iria se concretizar, o papel não é mais dela, e o divórcio não valeria. Como pode ser, mesmo que o marido disse que se ela der o papel para ele, falou a condição primeiro, e depois aí o divórcio vai valer, falou o resultado, mesmo assim, essa condição está inválida, porque com relação à condição que Moshe Rabbeinu fez com a tribo de Gad e a tribo de Reuven, a condição se refere a um assunto e o resultado se refere a outro assunto e não tem nenhuma contradição entre os dois. Se eles vão, a tribo de Gad e de Reuven vão atravessar o Jordão para guerrear, eles cumpriram a condição, eles vão receber essa terra do Gilad, que não tem nada a ver com a guerra por si só, não é nada contraditório. Então, a escola também, todas as condições têm que ser feitas da mesma forma para serem válidas. Porque o que não acontece nesse caso da Braita, fala Ravada Brava, viramos a página. Não é uma sebe da Vareha, nesse caso o marido disse a condição e falou o resultado, se referindo à mesma coisa, se referindo ao gueto. O marido disse que se a mulher cumprir a condição de dar o papel para ele, aí o gueto vai valer. E aqui, essas duas coisas são contraditórias. Não é que o resultado se trata de um assunto e a condição se trata de outro assunto que não tem nenhuma contradição. Aqui se trata da mesma coisa, é contraditório. Como ele diz que o get vai valer se ela devolver o papel para ele. Mas para o get valer, o papel tem que pertencer a ela. Então é um contraditório. Por isso fala Amra, maravada barava, por isso fala ravada barava, mishum detunai umasebe. O motivo que no caso da Braita, o get se invale, é porque essa condição que o marido impôs é inválida. O marido falou uma condição e o resultado foi a mesma coisa de forma contraditória. Por isso essa condição é como se não existisse. É como se deu o get para a mulher dele, sem fazer nenhuma condição, por isso ela está divorciada, ela não tem que dar o papel para ele. Fala para Ravashi, mas Ravashi explica diferente essa braita. Hamani Rebi, essa braita vai com o Rebi. Damar Avuna Marebi, fala Avuna em nome de Rebi. Kola Omer Amenak, que Omer Me'achshav Dami. Fala Avuna em nome de Rebi, como a gente viu ontem também. Quando a pessoa fala Amenat, ele faz uma condição, ele quis dizer se a condição se cumpre, o resultado vai se recair retroativamente. Em outras palavras, quando o marido fala para a mulher, aqui está o seu git, com a condição que você me devolve o papel, ele quer dizer que se ela devolve o papel para ele, então se estabelece retroativamente, ele é uma freia, que no momento que ele deu o get para ela, ele já estava divorciado. Então quando ele deu o get para ela, e ela devolveu o papel para ele, ela cumpriu a condição, então se esclarece que na hora que ela recebeu o get dele, ela recebeu o papel e recebeu também o texto, recebeu o get inteiro. Se esclarece que a condição, uma vez que a condição se cumpriu, se esclarece que nesse momento que ela recebeu o get perfeitamente, ela já estava divorciada. Então o fato de ela devolver o papel para o marido não compromete o get. Ela cumpriu a condição de devolver o papel. Então se esclarece retroativamente que na hora que ela recebeu o get inteiro, aí aconteceu o efeito do divórcio. Naquele momento ela tinha o get perfeitamente. No primeiro caso da Braita, o marido diz que está dando o get para ela, mas só o texto, não o papel. Nesse momento ela não recebeu o get inteiro, por isso o get não vale. Fala Ravashi. Continua a Manahat que Shmuel, Beguida de Shrimerá. Shmuel decretou um decreto sobre um divórcio do Shrimerá. Shrimerá é uma pessoa que está prestes a falecer. Ele quer se divorciar da mulher dele. Por que ele quer se divorciar? Porque ele acha que ele vai falecer. Então fala Shmuel decretando que o Shrimerá tem que dizer na hora do divórcio o seguinte: Im lo mati lo yeget. Veimati yeget. Ele tem que dizer, se ele não falecer, ele não quer se divorciar. Se ele sim falecer, aí ele quer se divorciar. Então o divórcio vai valer se realmente ele falecer. Se ele realmente faleceu, então se estresse que no momento da entrega, que ele entregou o get para a mulher dele, ela já estava divorciada. Então, pergunta para Veleima, im mati yeget, veim lo mati lo yeget. Por que Shmuel tem que falar, decretar que o Shemerá diga, se ele não falecer, o divórcio não vai valer, se ele sim falecer, o divórcio vai sim valer? Porque o Shemerá não pode falar o contrário. Se ele sim falecer, o divórcio vai valer, se ele não falecer, o divórcio não vai valer. Fala Amra, lo maktinines puranuta nafshe. A pessoa não deve atrair sobre si coisas ruins. Então o Shemerá não deve falar a primeira opção, que ele sim vai falecer, a opção negativa sobre ele. Fala a primeira opção positiva. Para atrair coisas boas, ele diz que se ele não falecer, o divórcio não vai valer. E se ele sim falecer, o divórcio vai sim valer. Para atrair coisas boas, você tem que falar bem sobre si. E se ele tem que falar algo ruim, deixa por último. Pergunta, Veleima lo yeget im lo mati. Por que o Shreya não pode falar que o divórcio não vai valer se ele não falecer, o divórcio vai sim valer se ele sim falecer, porque Shmuel decretou que o Shemerá diga se ele não falecer, o divórcio não vai valer. Por que não pode falar se ele, o divórcio não vai valer se ele não falecer? Fala Baina Tnai Kodememase, como a gente viu antes, para a condição ser válida, a pessoa tem que primeiro falar a condição e depois falar o resultado. Tem que falar o Tnai e depois o Mase. Ele tem que falar que se a condição não se cumpre, ele não faleceu, então o divórcio não vai valer. Falou primeiro a condição, depois o resultado. Aí a condição existe. Makivara perguntou Rava: No final das contas, onde se aprende essas leis de condições? Da condição que Moshe Rabbeinu fez com a tribo de Gad e de Reuven, como a gente viu. Então, Mahatam Hen Kodem Lelav Afkol. Fala Rava: lá Moshe Rabbeinu disse, primeiro, se a condição se cumpre, a tribo de Gad e de Reuven vão guerrear com o povo de Israel na conquista da terra, aí eles vão herdar essa terra do Gilad. Se eles não cumpriram a condição, não guerrearam, não vão receber. Então se vê que para a condição ser válida, A pessoa tem que antecipar primeiro se a condição se cumpriu, qual vai ser o resultado, e se a condição não se cumpriu, qual vai ser o resultado. Aqui Shmuel detectou o oposto. Se ele não falecer, o divórcio não vai valer. Então ele antecipou primeiro se a condição não se cumpre. Falará, se vê da condição de Gad e de Reuven, tem que antecipar primeiro se a condição sim se cumpre, qual vai ser o resultado. Ele amarava, por isso falava. Im lo mati lo yeget. Falava, a pessoa, o Shmuel tem que falar três coisas. Ele tem que falar primeiro, se ele não falecer, o divórcio não vai valer. Por que ele disse isso? Ele mencionou primeiro se a condição não se cumpre. E Rava falou que a pessoa tem que antecipar se a condição sim se cumpre. Ele mencionou isso para falar algo bom sobre si primeiro. Então, isso que ele tem que falar. Aí começa a condição dele depois. Se ele falecer, o divórcio vai valer. Se ele não falecer, o divórcio não vai valer. Dessa forma, ele antecipou primeiro se a condição se cumpre, qual vai ser o resultado. E se a condição não se cumpre, qual vai ser o resultado. Deixa eu explicar aqui como era. Ele tem que falar primeiro de tudo, se ele não falecer, não, o divórcio não vai valer, para antecipar algo bom sobre si. Depois ele fala, depois ele fala, se ele sim falecer, o divórcio vai valer. Se ele não falecer, o divórcio não vai valer. Dessa forma, ele está antecipando primeiro se a condição sim se cumpre, qual vai ser o resultado, que vai ter o divórcio. Se a condição não se cumpre, não vai ter divórcio. Aparentemente a lei é como Rav. Começamos a nova Mishnah. O marido dá o get para a mulher e condiciona o get, fez um tnai. A condição é que ela vai servir o pai dele. Ou o divórcio vai valer se ela amamentar o filho dele. Ela tem que cumprir a condição para o divórcio valer. Então, calma aí, Menikato. Quanto tempo essa mulher tem que amamentar esse tal filho do marido? Shtechanim, falta na cama 2 anos. Rebiudá, ao menos, Shmonasa, Rodes, fala, Rebiudá, 18 meses, 1 ano e meio. Então, o marido diz para ela amamentar o filho. Ela tem que amamentar a amamentação necessária para o filho, 2 anos ou 1 ano e meio. Se ela cumpriu a condição, está divorciada. Se não, não. Meta ben oshemeta, varezeguet. Fala, Mishnah, uma novidade. Digamos que o filho, dentro desse período de 2 anos, por exemplo, ele faleceu. Então, ela não vai mais amamentar o filho. Será que o divórcio valeu ou não? Ou se o pai faleceu, ela não tem mais como servir esse pai? Arezeguet, fala, Mishnah, o get valeu. Vamos ver agora por quê? Aparentemente, o motivo é que o marido disse que para que o filho que precisa ser amamentado, ou o pai que precisa ser servido, precisa ser ajudado. Então ele quer que essa mulher ajude ou amamente. O pai faleceu, o filho faleceu, o filho não precisa mais ser amamentado, nem o pai precisa ser ajudado, já faleceu, então a condição se cumpriu, ela fez o que ela podia e o divórcio vale. Já no outro caso, o marido nessa situação, ele falou claramente para a mulher que o divórcio vai valer se ela servir o pai dele por 2 anos, ou amamentar o filho dele por 2 anos. Digamos que o filho faleceu dentro desses 2 anos. Ou o pai, ele disse que ele não quer ser ajudado por ninguém. Ele não tem nada contra essa mulher, ele não quer ser ajudado, ele quer ser independente. Na prática, ela não cumpriu esses 2 anos. O get não vale. A condição é que ela serviu 2 anos, não serviu 2 anos, não vale o get. Desvolta na cama. Rabat Shimon ben Gamliel Omer, fala Rabat Shimon ben Gamliel, Kaze Get, fala Rabat Shimon ben Gamliel, que o Get sim vale. Por quê? Clama Rabat Shimon ben Gamliel, fala Rabat Shimon ben Gamliel, uma regra geral, coloca a Vashena Emena Areze Get. Sempre quando a mulher estava disponível, estava disposta a servir ou a aumentar 2 anos, e por força maior ela não tem como cumprir isso. O pai não quer ser ajudado por ninguém, ou o filho, ele já faleceu. Então, nessa situação não tem como cumprir a condição. Fala Rabat Shimon ben Gamliel, o get vale. O que o marido quer é que se o pai estiver disposto a ser ajudado, ou o filho poder ser amamentado, então a mulher vai fazer isso por 2 anos. Fala Rabat Shimon ben Gamliel, se o filho faleceu ou o pai se recusa a ser ajudado, é óbvio que o get vale, ela fez tudo o que ela podia. E Tanakama diz que não é tão simples assim. O marido disse uma condição, ela tem que servir por 2 anos, amamentar por 2 anos, não cumpriu isso, o get não vale. Pergunta a Gumará, como pode ser que seu marido fala que o divórcio só vai valer se ela amamentar o filho, ela tem que amamentar 2 anos ou 1 ano e meio? Urmini, perguntamos, uma braita, tendo no caso do pai, a mulher ela ajudou esse pai por um dia, ou amamentou esse tal filho do marido por um dia, o divórcio valeu já. Então, qual é a diferença da nossa Mishnah? A braita é uma contradição. Amar Afrizda, fala Afrizda, Lokash, não tem nenhuma contradição. Harabaran, Harabaran, chamou Mingamri. Fala Afrizda, não tem nenhuma contradição. Existe uma discussão entre a nossa Mishnah e a Braita, porque a nossa Mishnah vai como Rabat Shimon Ben Gamliel e a Braita vai como Hachamim. Mas tem Rabat Shimon Ben Gamliel e o Braita Rabana. Então, sobre o que se trata? Sobre aquele caso que a gente viu antes, o caso da roupa. O marido deu o gate para a mulher e falou que o divórcio só vai valer se ela der uma roupa para ele. E ela perdeu essa roupa, fata na cama, Hachamim. Não é suficiente que ela deu o valor da roupa para o marido. Ela não deu a roupa, ela não está divorciada. E a Rabat Shimon Ben Gamliel disse que é suficiente que ela dê sim o valor da roupa para o marido. Então fala a Rabat o seguinte raciocínio. Conforme a Rabat Shimon Ben Gamliel, por que é suficiente que ela dê o valor da roupa para o marido? Porque você avalia que o marido quer lucrar o máximo possível. Ele quer a roupa. Não tem a roupa? Então a segunda opção de lucro para ele é o valor da roupa. Tudo bem. Ela pode dar esse valor da roupa para o marido, cumpriu a condição e o divórcio vale. Então... Fala da Frisa, a nossa Mishnah vai como Rabban Shimon Ben Gamliel. O marido disse de forma genérica, ele quer que essa mulher amamente o filho dele. Então fala Rabban Shimon Ben Gamliel, o marido quer lucrar o máximo. E o máximo que ele vai lucrar é que a mulher amamente esse filho por 2 anos, ou por 1 ano e meio, dependendo da opinião. Então, não é suficiente que ela amamente um dia só, o marido quer lucrar o máximo. E a Braita que diz que é suficiente que ela amamente por um dia, vai como Hachamim, o que fala no Hachamim naquele caso da roupa? O que o marido disse tem que ser cumprido à risca. O marido disse para ela dar uma roupa para ele, ela tem que cumprir isso exatamente. Tem que dar a roupa. A roupa foi perdida, não é suficiente que ela dê o valor da roupa. Por quê? Porque a mulher tem que cumprir exatamente o que o marido disse para o divórcio valer. Também nesse caso, fala a Braita, o marido disse que para amamentar o filho, não falou quanto. Então fala a Braita, um dia é suficiente, porque na prática ela amamentou. Ela cumpriu a condição e o divórcio vale. Esse é o primeiro entendimento do que a Reza disse. Pergunta como ela não pode ser. Fala a nossa Gumará, não pode ser que a nossa Mishnah no princípio é como Rabban Shimon Ben Gamliel, porque a Mishnah me ensinou a opinião de Rabban Shimon Ben Gamliel no final. Então no princípio não vai como ele. Quando a Mishnah começa, o primeiro de Rabban Shimon Ben Gamliel menciona lá o nome dele. Então, o princípio da nossa Mishnah, que menciona os 2 anos, 1 ano e meio de amamentação, não vai como Rabban Shimon Ben Gamliel. Então, voltamos a estaca zero. Vamos lá, ela braita Rabban Shimon Ben Gamliel, demekir betnai, matnit rabaná. Então, fala agora, entendendo que Rabban Shimon disse de outra forma, a nossa Mishnah vai como Hachamim, e a braita vai como Rabban Shimon Ben Gamliel. Agora, um outro entendimento. Rabban Shimon Ben Gamliel disse que é suficiente que essa mulher dê o valor da roupa para o marido. Então Rabban Shimon Ben Gamliel facilita a situação dessa mulher para cumprir a condição dela. A mesma coisa na Braita. O marido disse para ela amamentar esse filho. Ela amamentou por um dia, já é suficiente. Rabban Shimon Ben Gamliel facilita a situação dela. Nossa, a gente está como Rahamim. Rahamim disseram, dificultando um pouco mais rigorosos com essa mulher. Se ela não tem como dar essa roupa, então ela não tem como cumprir a condição. Então, Rami, eu sou mais rigoroso na hora de cumprir essa condição. Falamos, Rami, na Mishnah, o marido falou para ela amamentar esse tal filho. Então, é necessário que ela amamente 2 anos ou 1 ano e meio. Sendo um pouco mais rigorosos para essa mulher cumprir a condição dela. Isso falou Rav Chisda. Rava Amar fala, Rava, Lokasha, não tem nenhuma contradição. Kam Bestam, Kam Bebefarish. Fala, Rava, a Mishnah se trata de um caso e a Breta se trata de outro caso. A Mishnah se trata que o marido falou para a mulher que o divórcio vai valer se ela amamentar o filho, e falou de forma genérica. Então, na situação, ela tem que amamentar de forma perfeita, 2 anos, 1 ano e meio, quanto é necessário para essa criança ser amamentada. A Braita, se trata que o homem, ele disse para a mulher que ela só está divorciada se ela amamentar o filho por um dia. Então, ela tem que cumprir essa condição. Tinha uma questão nos comentários, qual é a novidade? Se o marido disse para ela amamentar o filho por um dia, seria óbvio que ela tem que amamentar o filho por um dia. Isso é uma questão à parte com a novidade da Breta que o Vovô mirava. Porém, continua. Se Ravashi amar, fala Ravashi, Kol stam nami ke mefaresh yom echad. Fala Ravashi, quando o marido, ele falou de forma genérica que para o divórcio valer, ela tem que amamentar o filho dele, é como se ele tivesse dito amamentar por um dia. Enquanto ele não falou dois anos, ele disse amamentar. Amamentar significa amamentar também um dia. Ela também amamentou por um dia, então o divórcio valeu. E isso falou a Braita. E vamos perguntar na frente, porque a nossa Mishnah fala, então, nesse caso, que ela tem que amamentar por dois anos ou um ano e meio, vai ser explicado agora. Tna, a nossa Mishnah diz, Kama imeni katosh, teixanim, revidão mesmo, nasa rodes. A nossa Mishnah fala nesse caso que o marido falou exatamente o que Ravashi disse. O divórcio vai valer se ela amamentar. E a Mishnah diz que ela tem que amamentar dois anos ou um ano e meio. Mishnah malerava nirra. Isso também conforme Rava. Rava diz que quando o marido fala de forma genérica, significa que ela tem que amamentar perfeitamente, dois anos ou um ano e meio. Ele Ravashi, Lamarish Teshanim, Lamarish Monasar Chodesh, Beom Echad Sagi. Porque conforme Ravashi seria suficiente um dia, como Ravashi disse. Ah, que amar. Isso que a Mishnah veio dizer. Yom Echad Nish Teshanim. Leapuk Ele Achash Teshanim. Delo. Yom Echad Nish Monasar Chodesh. Leapuk Ele Achash Monasar Chodesh. Delo. Que a Mishnah veio dizer conforme Ravashi é... Realmente, quando a mulher escutou do marido que ela tem que amamentar o filho, ela já sabe que ela tem que amamentar o filho por um dia. Porém, ela tem que amamentar o filho por um dia dentro dos dois primeiros anos de vida desse filho ou dentro do ano e meio de vida desse filho. Isso que o Mishnah veio dizer. Que mesmo que o marido quer que a mulher amamente o filho por um dia, porém é no período que o filho precisa ser amamentado. E se passou dois anos de vida desse filho, depois a mulher resolveu ir amamentar esse filho, ela não cumpriu com a condição, ela amamentou no momento que a amamentação do filho era desnecessária. Nessa situação, ela não cumpriu a condição. Isso que a Mishnah veio dizer. Um dia, porém, dentro dos dois primeiros anos de vida desse filho, quando a amamentação é necessária. Meitei perguntamos, a continuação da Mishnah. Então a gente viu sobre a revisão que a gente viu na nossa Mishnah. Primeiro caso, quando o marido fala para a mulher amamentar, de forma genérica, não especificou o tempo. A Mishnah diz, se o filho falece dentro desses dois anos, o divórcio valeu. E depois a Mishnah fala, se o marido foi específico, ele falou que ela tem que amamentar esse filho por dois anos, e o filho faleceu dentro dos dois anos, o filho está na cama, o divórcio não vale. Porque na prática ela não cumpriu a condição de amamentar por dois anos. Então, pergunta na Bishnah Malerava, Reisha Bedelo Parish, Sefa de Parish. Conforme Rava dá para entender essa diferença entre o princípio da Mishnah e a continuação. Primeiro caso, o marido falou de forma genérica. Falou para amamentar o filho. Ele quis dizer, amamente enquanto o filho precisa ser amamentado. Ou seja, se o filho está vivo... amamente até dois anos de idade. Se o filho faleceu, o filho não precisa ser mais amamentado, a mulher está isenta de amamentar. Por isso o divórcio valeu, ela cumpriu com a condição dela. A continuação da Mishnah, o marido foi específico, ele quer que ela amamente por dois anos, e o filho faleceu dentro dos dois anos, na prática ela não cumpriu a condição dela, então o divórcio não vale. Dá para entender a Mishnah conforme Rava. Ele Ravashi, Maishna Reish, Maishna Seifa, Caixa, pergunta minha porém, conforme Ravashi, quando o marido fala de forma genérica que a mulher amamente esse filho, significa amamentar por um dia, como Ravashi disse. Então, e quando a Mishnah menciona que esse filho faleceu, significa, obviamente, que ele faleceu antes da mulher amamentar esse filho. Porque se ela já amamentou o filho por um dia, é óbvio que o divórcio valeu. A Mishnah fala que, mesmo que o filho faleceu, o divórcio valeu também. Perguntar por quê? A mulher tinha que amamentar por um dia. E o filho faleceu antes disso, ela não cumpriu com a condição. Assim como eu te dando a consequência da Mishnah, quando o marido fala que ela tem que amamentar por dois anos, e o filho faleceu antes dos dois anos, ela não cumpriu com a condição, o divórcio não vale. A mesma coisa quando o marido falou de forma genérica, para ela tem que amamentar por um dia, significa que se ela não amamentou por um dia, o divórcio não vale. Então se o filho faleceu antes dela amamentar o filho por um dia, é óbvio que o divórcio não vale, e a Mishnah diz que sim vale. Na caixa, ficamos com a pergunta sobre Ravashi. Aparentemente a lei é como Ravashi. Mesmo que a mulher ficou com uma pergunta, a lei aparentemente é como Ravashi. Se o marido falou que a mulher tem que amamentar o filho para o divórcio valer, é suficiente que ela amamente por um dia. Paremos aqui por hoje. Vamos amanhã um assunto interessante. O marido deu um guet para a mulher e falou, eu vou viajar. Se eu não voltar dentro de 30 dias, o divórcio vai valer. Se eu voltar dentro de 30 dias, o divórcio não vai valer. E ele saiu de casa e nem saiu da cidade dele e voltou para casa. Ele esqueceu alguma coisa. Será que isso é constante que ele cumpriu a condição dele de voltar dentro de 30 dias? E mesmo que ele viaje e não volte depois dentro de 30 dias, o divórcio não vai valer? Ou será que não é constante que ele cumpriu a condição dele e na prática ele só voltou porque ele esqueceu alguma coisa, por exemplo, e nem chegou a viajar? Dizendo na próxima Mishnah, com muito mais. Então, pessoal, brucado na ilha lá. Amém, amém.